Se calhar damos início à nossa reunião. Já vamos com 8 minutos de atraso. Eu penso que já temos quórum. O deputado Luís Monteiro já cá está. E, portanto, se calhar damos início à nossa reunião. Primeiro, agradecer a todos os deputados o que foi necessário fazer. Mudar estas audiências todas da semana passada para esta semana, por razões óbvias, e portanto também agradecer a vossa disponibilidade para termos duas reuniões, uma hoje e outra amanhã. Eu sei que é pesado, mas também é uma forma de andarmos para a frente com uma série de questões que estão que devem ser discutidas. Começava por pedir a aprovação da proposta da ordem do dia que foi distribuída, penso que estamos de acordo. A aprovação da ata, que também foi distribuída, imagino que estamos também todos de acordo. E agora tenho uma série de comunicações que, em relação a dois projetos de resolução, ambos do PSD, o projeto de resolução 602/13, que recomenda ao Governo o combate ao abandono escolar no ensino superior, e o projeto de resolução 596/13, que recomenda ao Governo que dê cumprimento à Lei nº 65/2015, de 3 de julho, e estabeleça o ano de 2017 e 18 como data para alargar a universalidade da educação pré-escolar para as crianças com 3 anos de idade. São ambos projetos de resolução do PSD e que eu fui informado que o PSD solicita que a discussão seja feita em plenária. Confirmam? Muito obrigado. Depois temos um ofício, não sei se querem fazer alguma intervenção. Sr. Deputado, desculpe. Eu avancei logo, peço desculpa. Okay. Depois temos um ofício da CAI a propor a realização de audições de membros do Governo no escrutínio de iniciativas europeias. E são três iniciativas que têm deputados relatores já identificados. Uma é a comunicação, que é um primeiro relatório intercalar sobre o quadro de parceria com países terceiros ao abrigo da Agenda Europeia de Migração, que ficou entregue ao deputado Álvaro Batista. Depois uma outra comunicação sobre a estratégia para o espaço na Europa, que foi entregue ao deputado Porfírio Silva, e uma terceira comunicação sobre melhorar e modernizar o ensino, que foi entregue à deputada Susana Lamas. A questão que se põe é se acham ou querem ou acham conveniente termos audições aos membros do Governo sobre estas questões. Ou se basta pedir informação aos membros do Governo sobre estas questões. Senhora Deputada.
Sr. Presidente, muito obrigada. Por um lado, eu queria só esclarecer aqui uma dúvida, porque eu, daquilo que leio do ofício da CAI, a CAI não propõe necessariamente audições, não é? Diz só que está disponível para colaboração.
Sim, exatamente.
E nesta matéria, não sei, também se calhar quem fica aqui com a atribuição das iniciativas, mas eu veria que nos bastaria o pedido de informações.
Querem intervir, Sr. Deputado?
Completamente de acordo que a Sra. Deputada não faz sentido estar a pedir mais informações, sobretudo não faz sentido estar a chamar os membros do Governo,
sim,
até porque essa informação deve vir já até pela própria CAI. Okay. O Governo será consultado, portanto.
Okay. Muito obrigado. Sr. Deputado, prefiro.
Obrigado, Sr. Presidente. De acordo com os nossos colegas que falaram antes, eu só aproveitava para colocar uma questão, uma vez que também tenho uma destas comunicações em mãos. Não é suposto que a CAI faça uma contribuição técnica para a preparação desta discussão? É uma pergunta mesmo, não conheço o procedimento. Obrigado.
Sim. Sr. Deputado?
O procedimento é o seguinte. A CAI seleciona as iniciativas que acha que devem ser escrutinadas, há uma espécie de discussão entre cada partido sobre que relatório é que cada partido quer que seja escrutinado. Depois a CAI pode produzir um documento, no fundo que é uma está-me a faltar agora a palavra. A CAI pode produzir um documento, de uma nota técnica sobre esse relatório, mas a própria Comissão de Educação pode não querer sequer escrutinar. Ou seja, se esta Comissão decidir que não vale a pena escrutinar, não se escrutina. Se escrutinar, a CAI, os serviços da Assembleia, fazem uma nota técnica com todo o trabalho que é necessário.
Nós já tínhamos decidido escrutinar estas, já tínhamos decidido isso, e portanto a questão agora é se, pelo menos em relação a uma delas, se calhar a questão sobre melhorar e modernizar o ensino, não sei, poderíamos pedir informações ao Governo, não sei, mas isso é como os senhores deputados entenderem. Senhor Deputado, prefiro.
Senhor Presidente, eu queria agradecer ao Senhor Deputado Eduardo Marques esta informação, que também era a ideia que eu tinha, mas como não tinha acontecido nada, entretanto, eu estava a querer perceber. Em qualquer um destes casos, eu acho que o procedimento é, pois, o procedimento, não estou a querer esclarecer o procedimento, estou a dizer que o que é normal é esperarmos que venham as notas técnicas e eventualmente podemos pedir mais alguma informação se entendermos. Para mim o que é o básico é que, de facto, chamar os membros do Governo para discutir estas questões, ainda por cima estamos a falar de comunicações, em qualquer dos casos, não faz sentido.
Ok. Sr. Deputado, tinha...
Eu só ia acrescentar uma coisa, mas depois apercebi-me que era extemporâneo. Vocês já decidiram que vão mesmo escrutinar, portanto não têm que pedir a nota técnica. Se escrutinam, vai haver nota técnica.
Pois. Ok. Muito bem. Portanto, deixem ver se eu percebi, não só não chamamos os membros do Governo, como também não pedimos informação aos membros do Governo. É isso que ficou decidido?
Sr. Presidente, se me permitir, eu sugeria que o apoio da Comissão verificasse com a CAI se esta nota técnica já tem informação do Governo ou não. Se já tiver, não é preciso mais. Se não tiver, não tem. Sim. Então pode-se consultar o Governo. Acho.
Sim. Consulta-se o Governo.
Nesta?
Em todas ou só numa delas? Em todas.
No caso daquela em que o senhor relator, acho que sim. Os outros dois colegas são do grupo parlamentar do PSD, mas não está.
Olá, bom dia.
Mas não estão no momento.
Pois. Mas se calhar podem indicar depois se acham bem ou não. Ok? Muito bem. Passamos ao ponto sobre o pedido o pedido de parecer sobre a Conta Geral de Depósitos, que foi distribuído ao CDS-PP.
Conta do Estado,
peço desculpa. O que é que eu disse?
Da Caixa Geral de Depósitos.
Peço imensa desculpa, da Conta Geral do Estado, que foi distribuída ao CDS-PP, gostaríamos de saber quem se indica um deputado relator.
Sr. Presidente, serei eu.
Ok, muito obrigado. E depois, também tenho aqui para perguntar se faria sentido apreciar o parecer na reunião de 24 de janeiro, ou se isso é muito... Sim, ok. Muito obrigado. Depois temos a proposta da 12ª Comissão de Programa da Conferência Parlamentar. Não sei se lembram, foi um pedido que chegou da 8ª Comissão, da 12ª Comissão, em que várias comissões mostraram interesse em participar. Eu fiz uma distribuição de alguns documentos que eu tinha colecionado na reunião de Viena. O deputado Porfírio também submeteu alguns nomes para esta conferência e veio por submeter, mas não circulei, peço desculpa, uma série de nomes de pessoas que em Portugal estão envolvidas na área da inteligência artificial e da robótica, porque faz sentido neste sentido essas áreas, e há um documento que a 12ª Comissão distribuiu para ouvir os vossos comentários e ouvir as vossas sugestões em relação a pessoas, temas, por aí fora. Eu, este fim de semana, lembrei-me de uma outra pessoa que está num projeto muito interessante, que se chama João Barros, e que está a trabalhar na área da internet, de sistemas móveis, e que está a trabalhar nesta questão da mobilidade de veículos nas cidades, mobilidade inteligente dos veículos nas cidades, o que preocupa muita gente e fascina muita gente. E, portanto, isso era outro nome de uma pessoa que já tem um trabalho muito avançado, é uma coisa internacional em que ele está a trabalhar com vários grupos europeus, e que se calhar também seria interessante ouvi-lo neste tema. Mas as vossas sugestões, as vossas propostas serão sempre muito bem-vindas à volta desta conferência. Acho que foi distribuída e, portanto, ficamos à espera um pouco dos vossos comentários. Senhora Deputada Ana.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só uma dúvida, porque, de facto, tendo em conta a sugestão de data que nós temos aqui em cima da mesa, até quando poderíamos fazer chegar estas indicações?
O mais rapidamente
Exato.
Possível.
Obrigada.
Já os Estados foram todos informados disto bastante antes do... E depois também é complicado, porque muitas das pessoas, a gente até nem sabe se estão disponíveis para vir ou não, não é? Como é óbvio. Sr. Deputado, prefiro. Eu peço desculpa, a deputada Nilza já tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, muito bom dia. Eu queria só perguntar uma coisa. O tema geral era digital robótica nas cidades contemporâneas, que o Sr. Presidente depois aludiu especificamente à questão da mobilidade e da mobilidade elétrica. Mas
pois.
O tema é mais vasto que isso, tem havido vários trabalhos sobre essa matéria, nomeadamente Sim. até a Newsweek e a Time que fazem de vez em quando trabalhos sobre game changers. Na mobilidade elétrica há trabalho desenvolvido em termos nacionais.
Sim.
Plataforma para o Crescimento Sustentável tem efetivamente relatórios produzidos com especialistas em mobilidade elétrica.
Exato.
E a minha pergunta é se de facto focalizamos especificamente no campo da mobilidade elétrica, que tem muito
Não.
material, ou se alargamos a área que diz aqui, que eu acho que é mais generalista, que é a era digital e a robótica, que é mais generalista.
É isso.
Pronto.
É isso
era
mesmo.
Essa a minha dúvida,
é isso.
como especificou uma das áreas.
Não, eu mencionei Obrigada. Este nome porque eu acho que nesta altura devemos trazer à discussão nomes de pessoas que vocês conheçam que estejam a trabalhar em questões relacionadas com a robótica e com a inteligência artificial e coisas desse tipo. E acho que esta iniciativa envolvendo quatro comissões também acho muito positivo. É uma forma de haver um diálogo transversal que vocês sabem que eu apoio muito sempre nestas questões. Portanto, ficamos um pouco à espera dos vossos contributos para esta matéria. Depois temos... Sr. Deputado Perfírio, peço.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu faço confiança nos presidentes das comissões envolvidas para levar a cabo esta conferência, mas há uma ou duas notas que gostava de fazer. Eu suponho, e aliás, na sequência daquilo que disse a Sra. Deputada Anisa de Sena, que é preciso manter o grau suficiente de generalidade para um debate que é relativamente novo, pelo menos entre nós e pelo menos no Parlamento, que sirva mais para abrir perspectivas do que para estar a afunilar excessivamente cedo esse debate. Depois, a segunda nota de três é a seguinte. Do lado do Parlamento, o envolvimento destas quatro comissões significa a compreensão de que há várias facetas do problema e elas devem ser consideradas no seu conjunto. Eu sugeria, sem pensar que os presidentes destas comissões não estejam atentos a isso, mas eu sugeria que se tivesse igual cuidado do lado dos convidados. Ou seja, isto não é uma discussão tecnológica, nem é só uma discussão sobre as especificidades de sistemas inteligentes. Há outras dimensões, pelo menos aquelas que se refletem na participação destas quatro comissões. E talvez não seja fácil fazer um leque de investigadores ou de intelectuais da academia sobre todos esses pontos, mas acho que valia a pena tentar fazer um esforço. A última nota é a seguinte, eu penso que em temas em que nós não somos praticantes habituais, o modelo de muitas intervenções, tópicos muito, muito diretos, é provavelmente o modelo em que no fim nós não percebemos nada daquilo que se esteve realmente a discutir. Ou seja, quando estamos a tentar entrar num campo novo, há alguma profundidade e algum tempo para alargar é útil. Eu vejo aqui muitos nomes, claro que são nomes para escolher, mas preocupa-me que se chamem pessoas para falar meia dúzia de minutos sem tempo. Além do mais, a professora Manuela Veloso, por exemplo, a não ser que por acaso esteja em Portugal, embora ela venha bastante a Portugal, certamente não virá dos Estados Unidos fazer uma intervenção de 15 minutos numa conferência destas. O que, se a queremos, eu acho que devíamos querer, mas, quer dizer, não, de certeza que ela, quando lhe disserem que é para falar 15 minutos, dirá que, bom, para falar 15 minutos, terão que apanhar uma altura em que eu esteja de passagem por Portugal, não vou aí de propósito. O que, aliás, compreendo, porque custa algum dinheiro e esforço vir dos Estados Unidos aqui para nos falar. Obrigado.
Ok. Mas, Margarida.
Posso só fazer... Mas já há nomes. Eu não vi no anexo. Não. No anexo que veio... Não me apercebi, desculpem. Pronto. Porque eu tive a oportunidade de falar muito obrigada, na 12ª, uma vez que... E disse... E não, pronto, obrigadíssimo. Desculpa. De forma, eu aproveito só para subscrever aquilo que disse o deputado Porfírio, não é? Sim. Eu acho que são 4 horas de trabalho, das 2h30 às 6h30, e portanto acho que um modelo onde pudesse, digamos, haver no final algum sumo para ficar em reflexão, eventualmente até 4 intervenções com as 4 ligadas a cada uma das comissões, não é? Enfim, mas isto é uma... Acho que seria preferível a termos uma sequência muito grande de intervenções, que eventualmente até preciosas e ricas pelo valor dos intervenientes, que depois não nos permitam focar.
Eu não podia estar mais de acordo. Isto foi, ao fim e ao cabo, com o desígnio de receber precisamente esse tipo de feedback vosso. É porque tem que se apresentar qualquer coisa para depois começar a trabalhar. E eu estava a ver o tempo a passar e tínhamos poucos nomes indicados e, portanto, isto foi o objetivo, foi trazer para esta comissão para vos ouvir precisamente em relação a isso. Eu também estou de acordo, acho que seria... acho que aqui há um balanço. Eu acho que dar uma ideia de áreas em que em Portugal há coisas interessantes a serem feitas é interessante, mas que isso não pode ser assim desgarrado e tem que haver uma forma depois de sintetizar a mensagem, algumas mensagens no fim da reunião. Deputada Nilza.
Senhor Presidente, é só para ter a certeza do que é que nos é pedido. Há um programa que é um programa provisório. Eu perguntaria só o seguinte: estes contactos vão
ser feitos...
Isto é
uma proposta.
É uma proposta, mas vão ser feitos ainda esta semana, porque repare, se nós vamos propor ainda esta semana também outros nomes, estes estão a ser ainda questionados. Sim. Pois se na eventualidade estes aceitarem, aqueles que nós vamos propor ficam à partida sem efeito, porque isto é um programa até bastante bem conseguido e com muitos nomes. Sim. E se calhar estamos a duplicar esforços quando se calhar estes primeiros contactos ainda não estão feitos. Eu bem sei que isto é uma resenha feita com as 3 comissões, presumo
sim,
eu.
Sim.
Mas se calhar eu penso que para não estarmos todos a remar em sentidos diferentes, talvez fosse melhor tentar contactar, até na sequência do que diz o senhor deputado Porfírio, avaliar quem pode estar e quem não pode estar, e em função das pessoas que não podem estar, fazermos nós novas propostas, porque as pessoas, uma vez contactadas, também ficam algumas com expectativa. Pois. E depois vamos dizer que não, afinal já não queremos, porque afinal estes confirmaram. Sim. Portanto, eu acho que há aqui um trabalho prévio a ser feito antes de nós sugerirmos nomes e fazermos contactos.
Eu percebo a dificuldade, mas também devem perceber que é um bocadinho, estando tanto tempo à espera de ter nomes indicados, estar agora mais tempo à espera é um bocado complicado. Agora, eu acho que faz todo sentido começarmos já a contactar uma série destas pessoas, aliás, algumas delas provavelmente até já foram contactadas, e tentar ver em que situação é que estão em relação aos nomes que aqui estão. E depois enviar-vos essa informação e pedir que vocês ativamente sugiram outros nomes no processo. Muito obrigado. Depois temos projetos de resolução sobre linguagem gestual. Esta foi baixada à Comissão para discussão em 16 de dezembro. Foram distribuídos ao Grupo de Trabalho do Ensino Especial e pede-se a prorrogação do prazo de apreciação por 45 dias. Não sei se estão de acordo. Estão de acordo? Senhora Deputada, muito bem. Depois, há uma série de iniciativas, projetos de lei e projetos de resolução sobre o apoio aos estudantes com necessidades educativas especiais. Também uma nova baixa à Comissão para discussão a 21 de outubro, distribuídos também ao mesmo grupo de ensino especial, e também se pediu uma reprogação do prazo de apreciação por mais 45 dias. Imagino que estejamos também de acordo. Agora temos as comunicações de vários investigadores sobre o Decreto-Lei 57/2016. É só lembrar que estes foram distribuídos por todos os deputados, portanto devem ter tudo repetido. Depois, no ponto 4, temos o projeto de lei número 357/13, o regime jurídico da educação especial, que a deputada Manuela Tender pediu para adiar.
Pois, era isso que eu fazia, esse pedido de adiamento de uma semana. A senhora deputada estava a tentar chegar, mas infelizmente já tenho aqui a indicação de que não consegue estar e, portanto, pedia-lhe que adiasse para a semana, se faz favor.
Sim, penso que estamos de acordo. Depois, foi-me comunicado também há pouco que, em relação ao projeto de resolução 575/13 e o projeto de resolução 580/13, o primeiro do PCP e o segundo do Bloco de Esquerda, tem a ver com a questão do calendário escolar. Eu não sei se a senhora deputada e o senhor deputado querem intervir, mas a senhora deputada Ana.
Senhor Presidente, era de facto para solicitar o adiamento para a reunião da manhã para fazermos a redação final.
Está bem.
Muito obrigada.
Portanto,
muito bom dia. Era exatamente também no mesmo sentido poder adiar para amanhã.
Ok. Portanto, isto é ser adiado para amanhã, vai ser discutido amanhã. Depois temos o requerimento dos grupos parlamentares do PS, Bloco de Esquerda e PCP para solicitar informações à Direção-Geral de Estatística, de Educação e de Ciência, ao Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e Conselho de Coordenadores dos Institutos Superiores Politécnicos sobre o pagamento de propinas, bolsas e cancelamento de matrículas de alunos do ensino superior. É trazido aqui para apreciação. O Sr. Deputado quer fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da possibilidade que já tive também de contactar com a deputada Ana Mesquita e com o deputado Porfírio Silva, exatamente no sentido de nós podermos ter tempo para ouvir estas entidades, iríamos pedir a prorrogação do prazo por 45 dias. Não sei se é exatamente o 22 de março que
nós
calhará.
Isto é 60.
É 62, portanto nós iríamos pedir de 45, se já está aqui o 22 de março, mas acho que poderíamos colocar os 45 dias, que é mais
Sim.
do que
okay.
justo, do ponto de vista de podermos trabalhar em conjunto, depois de ouvirmos estas entidades, para enriquecer também o debate e haver okay. possibilidade de encaixar aqui algumas visões,
tá
que
bem.
Ainda que não são exatamente as mesmas, podem mas... ser, a nosso ver, conjugáveis.
Eu fui informado que, em geral, este pedido de informações à Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência deverá ser feito, provavelmente, através do Ministério da Educação, porque é através deles que a gente tem essa informação no processo.
Ok. Okay? Muito obrigado.
Estamos de acordo pela prorrogação? 45 dias? Muito obrigado, Srs. Deputados do PS, Bloco de Esquerda e PCP. E a questão tem que ser primeiro apreciada e votada. Se...
Pois.
Senhora Deputada Margarida?
Não, mano. Eu estava só a dizer que os 45 dias era útil podermos discutir até nesta sessão, não é?
Sim.
Os dados relativos ao último ano letivo. E, portanto, que não Sim. haja... Os 45 dias vai para maio, mas e obviamente que depende...
Não, 45 dias vai só até princípios de março.
Ai, março, percebi mais.
Não,
estava a pensar... Eu pensei que eram mais 45.
Não. Mas podemos fazer a apreciação do documento que foi distribuído? Alguém quer fazer alguma intervenção? Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Chegamos ao fim das minhas comunicações e vamos agora dar início às audiências. E eu peço novamente, eu agradeço novamente a vossa disponibilidade para termos 6 audiências em 2 dias, o que eu sei que é muito pesado, mas também as coisas foram, faz favor. Portanto, a primeira é a audiência ao Sindicato Nacional do Ensino Superior, são todas sobre o Decreto-Lei 57/216.